Eu quero aqui sonhar, e sonhar nunca é demais, de que como a BR-101 está sendo toda duplicada praticamente, desde o Rio Grande do Sul até, né, o Nordeste, que um dia as nossas BR lá do Norte pudessem ser duplicadas também. Mas começasse a pensar, já que tem um porto de escoamento lá em Porto Velho, o movimento já está muito grande, né, dali Mato Grosso, Rondônia, que a gente pudesse começar a desenvolver um projeto, mesmo que seja para daqui a 10, 15, 20 anos, mas um projeto para duplicação da nossa BR-364 Mato Grosso, Rondônia. Quem sabe a gente pudesse sair daqui de Brasília para Rondônia também, para o Norte, em rodovias duplicadas, como vão sair para o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste daqui, né, alguns meses. Isso é muito importante. Acho que a duplicação das rodovias diminui acidentes. Com certeza absoluta, a duplicação de rodovias diminui muito, muito, muito o número de acidentes. E não mais, já o meu tempo esgotado, cobrar também os projetos das ferrovias. Nós estamos avançando rapidamente na infraestrutura rodoviária, melhorando as nossas BR, as nossas rodovias. Precisamos agora avançar com a mesma velocidade na área das ferrovias. O Brasil ainda padece de atraso nessa questão das ferrovias brasileiras, e cobrar também o projeto da nossa ferrovia, já que está sendo incluída no PAC, de Lucas do Rio Verde a Vilhena, na entrada do meu estado, a gente pudesse começar o projeto também de Vilhena, até, pelo menos até Porto Velho. Sabemos que fui relator do Plano Ferroviário Nacional aqui no Senado, e estendemos a ferrovia até a divisa do Peru, até a pedido do ministro dos Transportes do Peru, para fazer futuramente uma interligação do Brasil com o Peru também na área ferroviária. Num primeiro momento, pelo menos até Porto Velho, onde temos o porto, estender esse projeto também rapidamente, porque para nós não interessa levar a ferrovia apenas até Vilhena. Aí vai inverter o fluxo dos produtos do Mato Grosso e Rondônia, que hoje estão indo para o porto de Porto Velho, voltariam a sair, né, de volta para os portos de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, e não para o porto de Porto Velho. E se a ferrovia for até Porto Velho, aí sim os produtos do Mato Grosso e Rondônia continuarão indo para o porto de Porto Velho. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Halpe. Ministro, Vossa Excelência tem a palavra.
De fato, senador Halpe e senador Fernando Collor, presidente dessa comissão, nós tivemos uma atenção importante em relação à integração do Brasil com os países vizinhos, no suposto de que a integração física é o estabelecimento de um elo fundamental que potencializa outros tipos de integração. E é dessa forma que nós estamos trabalhando aí com a BR, na BR-156 no Amapá, fazendo a ponte que nos liga à Goiânia, à Goiana. Nós concluímos a ponte sobre o rio Itacutu em Roraima, fazendo a nossa ligação com a Guiana Inglesa. Chegamos até a fronteira do Peru. Chegamos até a fronteira do Peru e estamos aguardando, e a expectativa é de que esse ano pudesse ser concluído o esforço que o governo peruano está fazendo para pavimentar as rodovias que integram a sua malha com a BR-317, que é a BR que faz conexão conosco na altura da cidade fronteiriça do Peru, chamada Inhapari. Isso estabelecerá um corredor rodoviário importante. Nós estamos fazendo investimentos significativos também, inclusive o contorno de Corumbá, melhoria na 262, porque daqui a pouco nós já vamos ter o segundo corredor rodoviário com a Bolívia. Além disso, nós já estamos trabalhando no projeto e vamos licitar a duplicação da construção da segunda ponte rodoviária em Foz do Iguaçu. Estamos já discutindo com os argentinos para fazer no oeste do estado do Rio Grande do Sul uma ponte. Temos três pontos a serem definidos, mas logo estaremos com isso ajustado em comum acordo, e mais ao sul, uma construção de uma ponte e recuperação da ponte Barão de Mauá. Essa é a nossa agenda, e em relação à sua pergunta, a expectativa é de que eles pudessem esse ano concluir. No que diz respeito à parte das ferrovias, nós vamos, no primeiro momento, chegar a Lucas do Rio Verde. Temos limitações em termos de possibilidade, mas, sem dúvida, a visão estratégica é de que possamos ir a Vilhena e de lá a Porto Velho, né? E, evidentemente, isso construído propicia a condição de futuramente se pensar na interligação, a depender do esforço que os peruanos façam para se ligar conosco.
Satisfeito, senador, com a resposta. O próximo senador inscrito, o senador Leomar Quintanilha. Vossa Excelência tem a palavra. Depois o senador João Ribeiro e, em seguida, o senador Jaime Campos.
Senhor presidente Fernando Collor, senhores senadores, ilustre ministro dos Transportes Paulo Sérgio Passos, senhores diretores Luiz Antônio Pagô, Geraldo Lourenço de Souza Neto, Jorge Bastos, Ivo Borges de Lima, senhor coordenador Edson Viana, senhor gerente de projeto Maria Perpétua Socorro Alves de Souza, senhor secretário de Política Nacional de Transporte Marcelo Perrupada e Silva e o nosso superintendente Amauri, que abrilhantam com suas honrosas presenças esta importante reunião que a Comissão de Infraestrutura promove. Devo dizer, senhor presidente e senhor ministro, que como brasileiro me sinto gratificado com as informações que Vossa Excelência traz e com a constatação pessoal que tenho feito também em determinada área de influência do Ministério dos Transportes, particularmente no meu estado do Tocantins. Eu sou um usuário, quanto mais, da rodovia. Eu gosto de dirigir, gosto de viajar de automóvel e vejo com muita alegria a condição de conforto e segurança que a BR-153, seguramente uma das maiores e uma das mais importantes rodovias do Brasil, que ela vai do Pará ao Rio Grande do Sul. Eu não tive a oportunidade de viajar os outros trechos, mas os trechos que integram Goiás, Tocantins e um trecho do Pará, eu tenho conhecido recentemente e tenho tido uma satisfação muito grande com a qualidade do serviço de conservação dessa rodovia. Eu comentava com o nosso diretor Pagô, com quem eu discuti e levei a sugestão, e não acredito que tenha sido só a minha sugestão, certamente já estava nos planos, tanto do DENIT quanto do Ministério do Transporte, na questão da rodovia BR-153, no trecho do Tocantins, onde o tráfego se intensifica a cada ano, e o volume de caminhões pesados, de grande porte, acabam dificultando o fluxo de veículos naquela rodovia. E nós entendemos que a duplicação talvez seja a situação ideal, mas a ação momentânea, que foi prontamente realizada pelo DENIT, pelos Ministérios do Transporte, foi a de construção da terceira faixa nas elevações. Olha, o que isso facilitou o fluxo na rodovia foi algo assim sensacional e eu fiquei muito feliz com isso. Nós estamos reunidos hoje aqui para discutir as questões de infraestrutura relacionadas com os grandes eventos que o Brasil vai abrigar. É a Conferência Nacional da ONU sobre o Meio Ambiente em 2012, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. É claro que estamos muito felizes com esses eventos que serão realizados, mas muito mais com o que se faz no Brasil em termos de infraestrutura, não só preparando o país para esses grandes eventos, mas é um legado que fica para o país, que vai facilitar, dar comodidade, dar conforto, dar fluidez ao transporte de bens e de pessoas no nosso país. Creio que o Brasil está realmente se preparando para ocupar um lugar de destaque no cenário internacional como uma das grandes e mais importantes nações. E, seguramente, sem infraestrutura, nós dificilmente conseguiríamos isso. Chamávamos a atenção, chamava a nossa atenção recentemente, nosso presidente Fernando Collor, em observar que a China, que vem há quase 2 décadas crescendo a mais de 10% ao ano, ainda prioriza nas suas ações, como forma de manter o seu ritmo de crescimento e desenvolvimento, as obras de infraestrutura. Então, um país como o nosso, que tem dimensões continentais, também não poderia deixar à parte ou como prioridade secundária as obras de infraestrutura. Meu tempo está esgotado, mas eu gostaria de mencionar um aspecto que Vossa Excelência mencionou ainda que rapidamente e que traz um interesse muito grande para o centro do Brasil, particularmente alcançando o estado do Tocantins, que é o uso hoje da modal aquaviária. Nós observamos que um dos mais importantes parques industriais do país é o polo industrial de Manaus, que desova suas mercadorias via rio até Belém, e dali faz um transbordo e utiliza principalmente a BR-153 para demandar as demais regiões do país. Com a conclusão das obras da eclusa de Tucuruí, a possibilidade do aproveitamento de navegabilidade do rio Tocantins amplia, com a economicidade desejada, em mais de 600 quilômetros a vantagem de se utilizar um transporte de carga pesada a longa distância a um custo mais baixo, que é o sistema aquaviário. E o que eu vejo até agora é uma iniciativa privada em colocar lá no norte do Tocantins um porto fluvial que vai permitir exatamente essa ampliação do uso da navegabilidade do rio Tocantins, e eu não vi qualquer comentário mais incisivo a respeito disso. Só com essa conclusão da eclusa e a utilização do porto, serão mais de 600 quilômetros que em via dupla para ir e voltar, serão mais de 1.200 quilômetros que nós teremos de economia, e isso é significativo para o país e significativo inclusive para os estados do centro-oeste brasileiro, que eu gostaria de ouvir mais algum comentário a respeito. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, senador Leomar Quintanilha. Antes de passar a palavra à sua excelência, senhor ministro, eu gostaria de registrar na presença e dar as boas-vindas ao senador ministro Alfredo Nascimento, que hoje comparece aqui à reunião da Comissão de Infraestrutura. Ele que foi o grande iniciador desse avanço dado no setor de transportes no governo Lula, auxiliado em todos os momentos pelo ministro Dr. Passos, que aqui está hoje fazendo parte da audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Com a palavra, Sua Excelência, senhor ministro, para responder à indagação do senador Leomar Quintanilha.
Me permita, senador Fernando Collor, queria cumprimentar o senador Alfredo Nascimento, amigo com quem tive a oportunidade e a satisfação de trabalhar em dois momentos no Ministério dos Transportes, e temos que reconhecer, o ministro responsável por impulsionar o setor no que diz respeito ao volume de recursos para investimentos necessários. Ele que claramente, quando chegou no Ministério dos Transportes, se apercebeu dessa dificuldade e do tamanho das restrições que vivíamos para dar as respostas que o país pedia. Em relação à adequação de capacidade e aquilo que o senador falou, de fato, nós melhoramos muito a condição das rodovias, a Transbrasiliana. Nós fizemos um trabalho enorme em toda a sua extensão, a BR-153, e nós começamos a fazer os investimentos exatamente assim, para ampliar a capacidade, fazendo terceira faixa, resolvendo problema de contornos em cidades, e evidentemente, a partir do dimensionamento dos fluxos, é que nós partimos para fazer uma duplicação em termos integrais. Nós estamos agora encomendando, inclusive, um levantamento que o Exército Brasileiro vai fazer a partir de abril, que é exatamente o levantamento de fluxo em rodovias brasileiras, com cerca de 140 postos localizados nas mais diversas regiões do país, porque isso baliza muito o tipo de intervenção que se faz necessário nas rodovias. E iremos, naturalmente, melhorando, criando condições de que a operação possa se fazer de forma melhor. No que diz respeito ao aproveitamento hidroviário, eu concordo com o que diz Vossa Excelência. No PAC 2, nós já prevemos fazer investimentos na estruturação de corredores hidroviários, inclusive construção de terminais. Independentemente da iniciativa privada, nós temos interesse em construir terminais que possam ser terminais de uso público, para que os diversos usuários possam se beneficiar deles, porque essa é a forma de estimular o desenvolvimento da atividade nas hidrovias. Não temos a menor dúvida da importância das hidrovias nesse contexto de repartição modal de cargas, e precisamos investir muito ainda no setor hidroviário. Por conta disso, é que já encomendamos, estamos fazendo com o apoio do Banco Mundial, já o shortlist das empresas já foi para o Banco Mundial, o que chamamos de Plano Hidroviário Estratégico, que é um estudo profundo, abrangente, em relação às principais hidrovias brasileiras, para que nós possamos trabalhar de forma sistemática e de maneira bem priorizada, fazendo os investimentos que são necessários. Não tenho a menor dúvida, o Brasil tinha atividade econômica numa área e os rios navegáveis, os grandes rios navegáveis, noutra. A economia brasileira, a geoeconomia brasileira se modificou. E hoje é fundamental que a gente possa ter, de fato, e crescentemente, uma atenção, seja fazendo serviços de dragagem, sinalização, derrocagem, remoção de rochas para aumentar os estirões navegáveis, obras de transposição de desníveis, né, para que, de fato, possamos nos apropriar das vantagens que são reconhecidas em relação ao transporte hidroviário. Gostaria aqui, senador, apenas para ser mais preciso em relação a uma resposta anterior que dei, a expectativa é de que os peruanos, no que diz respeito ao corredor rodoviário bioceânico, possam estar com ele concluído na sua parte, na parte do Peru, ao final do primeiro semestre de 2011. E que a via bioceânica, naquilo que diz respeito à responsabilidade da Bolívia, possa estar concluída em setembro de 2011. Faltam 36 quilômetros na Bolívia.
Presidente, a Bolívia está realizando, com licença, ela está realizando com recursos próprios ou com algum tipo de financiamento do
Brasil? Financiamento. Com empréstimos.
Do Brasil?
Empresas brasileiras diversas estão trabalhando lá.
Perfeitamente.
As grandes empresas brasileiras estão trabalhando.
Senhor presidente,
pela ordem, senador Delcídio.
Desculpa interromper, que eu sou disciplinado nessas coisas, mas o pessoal está me chamando lá na bancada, tem reunião da bancada do PT. O PT reúne
bastante.
E com a sua permissão, senador Delcídio, registrar também a presença do presidente Honrosa para nós, do senador Eduardo Azevedo, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, aqui assistindo à audiência pública do senhor ministro Paulo Sérgio Passos. Senador Delcídio,
senhor presidente, eu vou ter que me retirar, eu sei que é uma lista aí de inscrição, ia me inscrever, mas agora a pressão lá é grande para eu descer. Então, eu só queria fazer um registro e não poderia deixar de fazer esse registro em nome da bancada de Mato Grosso do Sul e em nome da população do meu estado. Nós nunca tivemos um Ministério dos Transportes tão efetivo no nosso estado como o Ministério dos Transportes do presidente Lula, com o ministro Alfredo Nascimento e com o ministro Paulo Sérgio. O que o DENIT em Mato Grosso do Sul tem feito é absolutamente louvável. Nós temos vias de extrema relevância, de extrema importância, não só para o estado, mas para a região centro-oeste. O caso da BR-163, que tem uma ligação com o Mato Grosso e é uma rodovia vital para o país e vital para a nossa região, para a região centro-oeste. A 262 é um verdadeiro modelo que está sendo feito na 262, importante, senador Jaime Campos. Vossa Excelência aqui é também conterrâneo. A 262 é a primeira obra do DENIT que olha a questão, o doutor Pagô e toda a equipe do Ministério também, equipe competente. Nós estamos fazendo, senhor presidente, uma rodovia com passagem por baixo da estrada para bicho, para evitar atropelamento de animais.